As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas vai estar fechada durante este fim de semana, precisamente a partir das 9 da manhã deste sábado até às 9 da manhã de segunda, dia 31 de julho. Está em causa o cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Durante o verão haverá registro para um total de 14 dias de funcionamento condicionado em fins de semana alternados, nos quais os médicos pediatras que se encontram ao serviço do CHMT garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Nestes curtos períodos de contingência, os doentes emergentes da região do Médio Tejo que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância serão reencaminhados diretamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes para o Hospital Distrital de Santarém ou para o Centro Hospitalar do Oeste, em Caldas da Rainha. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar-se ao SNS 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários, recorda uma publicação do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A Polícia Judiciária deu cumprimento a 3 mandados de busca domiciliária e 2 de detenção emitidos pelo Ministério Público de Tomar, detendo 2 indivíduos de 27 anos fortemente indiciados pelo crime de branqueamento de capitais. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria confirma ainda a detenção de uma terceira pessoa que se presume estar associada aos visados na operação por estar na posse de documentos de identificação pessoal, bilhete de identidade e passaporte de país comunitário, que se demonstrou serem falsos e, consequentemente, encontrar-se ilegal em território nacional. As ações de busca e consequentes detenções ocorreram na cidade de Tomar, tendo sido apreendidos relevantes elementos de prova sobre os factos em investigação. Os 2 arguidos visados na investigação abriram contas bancárias em Portugal, sobre as quais recaíram pedidos de devolução de fundos depositados, solicitados por empresas oriundas da Alemanha, Reino Unido e Finlândia. Naquelas contas verificou-se também elevado número de depósitos nacionais, suspeitando-se pela informação recolhida que resultam de burlas informáticas e transferências para contas particulares em 5 países europeus, sendo beneficiário de parte deles um dos detidos na presente operação. Reforça a PJ que assegura ainda que na posse dos visados foram encontrados 10 documentos de identificação falsos, passaportes e bilhetes de identidade, com os quais abriram mais de uma dezena de contas bancárias e criaram inscrições junto da autoridade tributária para obtenção do número de identificação fiscal, elemento crucial para a abertura de contas bancárias e ainda inscrições em Universidade Nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
A vítima mortal do trágico acidente que ocorreu na tarde desta terça-feira na A13, Conselho de Ancião, era David Araújo, 33 anos, bombeiro nos voluntários de Figueiró dos Vinhos e ainda dirigente da Associação Desportiva Local. Tal como a ERTE adiantou, em tempo oportuno, a vítima conduzia um automóvel que embateu com violência numa viatura da Ascendi, que estava naquele troço da A13, ao quilómetro 175, precisamente para sinalizar outro acidente rodoviário que tinha acontecido instantes antes. Nesse particular, sem feridos a lamentar. Por circunstâncias que se desconhecem, David Araújo não se terá apercebido da ocorrência e nem da presença da viatura da Ascendi, com a qual o seu automóvel embateu. Teve de ser desencarcerado pelos meios de socorro. Apesar dos esforços, acabou por não resistir aos ferimentos. Refira-se que em primeiros despachos de alerta, o acidente foi localizado no concelho de Alvaiazra, mas afinal centrou-se em Ancião, também no distrito de Leiria.
Rádio Web, informação.
Numa altura em que cada vez mais se alerta para a falta de médicos de família no concelho de Ourém, o presidente da Câmara, Luís Albuquerque, esteve de visita a vários polos de saúde do concelho, na companhia de Diana Leiria, diretora do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, e dos vereadores Micaela Durão e Humberto Antunes. Esteve em causa a presença nas estruturas da Urqueira, de Vilar dos Prazeres e de Rio de Couros, sendo que o objetivo passou por verificar o funcionamento desses estabelecimentos e conhecer alguns dos médicos que, ao abrigo do projeto projeto Bata Branca estão a contribuir para o melhoramento das condições de atendimento a utentes no concelho, refere uma nota de imprensa do município. O projeto, recorde, centra-se em apoios financeiros para o pagamento de despesas com arrendamento de habitação ou com participação no crédito à habitação até ao limite máximo de 400 euros por mês, bem como com serviços básicos como luz, água, gás e internet, até 200 euros por mês. As medidas da proposta prevêem a concessão de incentivos até 600 euros mensais para os médicos que cumpram os requisitos exigidos pelo mesmo. Importa recordar que em Ourém há nesta altura 20.690 pessoas sem médico de família, conforme adiantou Luís Albuquerque, que assegurou que não irá permitir o fecho de unidades de saúde no seu concelho.
Há 48.215 pessoas utentes inscritos nos centros de saúde do concelho de Ourém. Neste momento, com médico, há 27.525. Sem médico, 20.690. Dá cerca de 60%. Mas também é bom dizer que destes 20.690 que não têm médico de família, hoje, por força daquilo que temos vindo a fazer, existem 13.878 pessoas destas 20 mil que não têm médico de família, mas que têm assistência médica nas suas extensões de saúde. E, portanto, neste momento, existem no concelho de Ourém 6.812 pessoas sem qualquer assistência ao nível de médicos, seja de saúde, seja de família, seja de prestadores de serviços. As extensões que hoje não têm médico de família são a Gondomaria, com 1.689 utentes, As Matas, com 664 utentes, a Toguia, com 1.367 utentes e Caxarias, que tem um médico, mas que não é suficiente, com 1.900 utentes. Estes são as pessoas que, efetivamente, hoje não têm assistência. E dizer claramente o seguinte, a minha posição, já manifestada junto do ASES, em reunião que tive com a senhora diretora executiva, era a seguinte, 3 unidades de saúde familiar, ou 3 núcleos de saúde, e esses 3 núcleos de saúde terem a seu cargo extensões onde não podem estar médicos o tempo inteiro, todos sabemos disso, mas que têm que ter médicos pelo menos uma ou duas vezes por semana. É isso que nós defendemos e enquanto eu aqui estiver neste cargo, fica a saber que nenhuma extensão de saúde irá encerrar no nosso concelho.
Por Ourém, Presidente da Câmara e Diretora do ASES do Médio Tejo estiveram de visita a alguns dos postos de saúde do concelho. Há nesta altura 20.690 pessoas sem médico de família naquele território. O concelho de Tomar está novamente em risco máximo de incêndio, assim como a globalidade do Médio Tejo, nível de alerta onde se irá manter-se durante alguns dias, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Há que ter então cuidados redobrados no uso do fogo, sendo que a realização de queimas de sobrantes está proibida. Assim acontece em território nabantino até 31 de outubro, salvo mudança das condições atmosféricas. Tenha presente que não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon, corta-matos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Cultural, Recreativa e Social da Venda Nova, de Casais e Alvilbeira, Conselho de Tomar, promoveu um almoço de convívio com a presença de 200 pessoas no tradicional evento dedicado ao cozido à portuguesa, em plena festa de verão. Está em causa uma das associações com maior dinamismo no Conselho Nabantino, que tem os olhos colocados na concretização de um sonho, precisamente a construção de um lar. Já há terreno para o efeito, mas todo o auxílio será pouco, tendo em consideração o investimento que está projetado. Em entrevista ao repórter Manuel Subtil, Luís Duarte, presidente da ACRS da Venda Nova, aponta para os 2 milhões de euros e para uma estrutura que irá contemplar 40 camas e, dessa forma, colmatar uma lacuna que existe na freguesia.
Os lucros desta festa revertem a favor do projeto Lar de Idosos que já mandámos fazer e queremos ver se conseguimos avançar com essa obra, porque é um bem para a comunidade, é um bem para a nossa população. Não temos nada a nível social na nossa União de Freguesias de Casais de Alvilbeira e, portanto, estamos mandando fazer o projeto, queremos ver se conseguíamos avançar com a obra. Já comprámos o terreno e com a ajuda de todos vós é que nós conseguimos. Portanto, são sempre bem-vindos às festas da Venda Nova Quero agradecer a todos que nos visitam e podem contar sempre com a Venda Nova a nível de apoio social, a nível de centro de dia, podem contar connosco. Atenção é essa, quando o projeto estiver elaborado, vamos dedicar a apoio, ver se conseguimos alguma candidatura, porque sem isso não vamos conseguir, portanto será um projeto com cerca de 40 camas e a obra ultrapassará os 2 milhões de euros, portanto nós não conseguimos avançar com uma obra que nós não temos dinheiro, que o dinheiro é para o dia-a-dia. Nós com alguma dificuldade mandámos fazer o projeto e já demos entrada até do projeto pelo lucro da festa do ano passado e esta festa também quero que nos ajude a concretizá-lo para depois conseguir sim uma candidatura, com certeza que não conseguiremos, tem sim uma candidatura aprovada, né? É o nosso sonho, o nosso objetivo já há alguns anos.
Luís Duarte adverte que sem o apoio da Câmara de Tomar e da Junta de Casais e Alviobeira não será possível concretizar este projeto.
Nós estamos a contar com o apoio da Junta de Freguesia, claro, e do município de Tomar, mas ainda não temos apoio, mas sem eles também não conseguimos. Portanto, eu já falei, já transmiti ao Sr. Presidente Junto, que é uma obra que nós queremos levar a cargo e já terminou o município, mas por isso também penso que eles contribuirão connosco, dentro das possibilidades, com alguma coisa, mas ainda não, concretamente ainda não colaboraram connosco, nem nos deram nenhuma palavra de segurança. Disseram que sim, a Junta disse que sim, podíamos contar com a Junta, mas eu também sei que a Junta também não tem assim disponibilidade financeira para uma obra destas, né? Portanto tem que ser a colaboração de todos. E o município também contamos com o apoio do município, até temos uma boa ligação, pronto, e contamos também com a ajuda deles, mas pronto, primeiro temos que construir, ter o projeto aprovado. Também não é fácil fazer um projeto e estar aprovado logo assim de repente, de momento, e depois então pensarmos sim, candidatar-nos.
E a Segurança Social já deu alguma certidão a este importante projeto?
Não, a Segurança Social, o projeto também ainda não deu entrada lá, acho que irá dar entrada breve para a aprovação e depois então iremos trabalhar nesse sentido.
A Associação da Venda Nova de Tomar faz assim pela vida e tenta concretizar sonho relativo a um lar para idosos.
Rádio Air, informação.
Ainda não será neste ano que a Câmara de Tomar avança para a requalificação da Estrada Municipal 1108 na ligação entre Bodegão e Sesmarias, freguesia de Olalhas, via essa que pertence ao território nabantino e ainda a Ferreira do Zêzere. Por ocasião da recente reunião na autarquia, Tiago Carrão, vereador do PSD, pediu um ponto de situação em torno dessa pretensão de há muitos anos de residentes e automobilistas, recordando a possibilidade de neste segundo semestre, em caso de folga orçamental, a Câmara de Tomar poder efetivamente avançar nesse sentido. Anabela Freitas, presidente do município, fez então uma análise a este dossiê e deu conta de que ainda não foi possível chegar a um consenso com a autarquia de Ferreira do Zêzere, dando a entender que não será possível ir ao encontro dos anseios da população durante este ano por falta precisamente dessa folga orçamental.
Essa estrada esteve já no passado, ainda antes de nós catarmos e mantivemos isso, pré-acordada com Ferreira do Zêzere, porque houve uma outra intervenção que foi feita com Ferreira do Zêzere numa outra estrada, que também é partilhada pelos dois municípios, de haver um protocolo de execução, porque grande parte da estrada até é do nosso lado, mas também do lado de Ferreira do Zêzere, apesar de ser menor, ela também não está em bom estado. Numa primeira fase foi falado na questão do protocolo. Numa segunda fase, o que é que nós colocámos em cima da mesa? Para não haver um protocolo onde tivesse implicado dinheiro, e porque nós temos departamento de obras, haver um protocolo em matéria de espécie, digamos. Nós fazíamos por administração direta, e, portanto, toda a maquinaria, mão de obra, seria nossa e também de Ferreira do Zêzere, naquilo que fosse a disponibilidade de Ferreira do Zêzere, sendo que as massas eram pagas por Ferreira do Zêzere. E, portanto, nunca foi possível chegar a este acordo. Quando foi para fazer o orçamento para 2023, foi questionado a Câmara de Ferreira do Zêzere para saber, porque se formos avançar em conjunto, a obra tem que estar prevista no orçamento. E a Câmara de Ferreira do Zêzere não disse que para 2023 não estaria, eventualmente poderíamos equacionar para 2024. Sim, se houver folga orçamental no segundo semestre, porque nós temos uma rúbrica no orçamento que é conservação da rede viária e, portanto, não temos que estar a especificar qual é a intervenção a fazer, haveria a hipótese de o fazer não por administração direta, mas sim por empreitada. No entanto, devo-vos dizer, não estando ainda concluído aquilo que é o relatório do primeiro semestre, aliás, ele está neste momento no ROC para avaliar, não me parece que tenhamos folga orçamental para uma obra daquela dimensão.
Ainda não deverá ser assim neste ano que se avança para a desejada obra na Estrada Municipal 108, na freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar. Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, dirigiu-se à população do Conselho para apelar à hospitalidade e compreensão face ao expectável aumento de pessoas no território, precisamente face à Jornada Mundial da Juventude e principalmente com a visita do Papa Francisco a Fátima, agendada para 5 de agosto. Num vídeo publicado nas redes sociais, o autarca aponta para dias intensos e desafiantes face ao número adicional de peregrinos, assegurando que esta será mais uma oportunidade para promover o nome do Conselho por todo o mundo.
Os próximos dias serão intensos e desafiantes, precisamente pelo número adicional de peregrinos que vamos ter entre nós. A visita de Sua Santidade, aliada à presença de milhões de jovens de todo o mundo, é também uma oportunidade para projetarmos e consolidarmos a imagem do Conselho de Ourém, além fronteiras. Como povo hospitaleiro que somos, apelo à entreajuda e compreensão de todos.
Luís Albuquerque aproveitou ainda para dar conta da criação da aplicação Fátima 2023 JMJ, ferramenta que poderá ser consultada para aceder a um conjunto de informações como acessibilidades, estacionamento, campismo ou horários das cerimónias religiosas.
Quero que saibam que são muito bem-vindos ao Conselho de Ourém e à cidade de Fátima. É para nós um grande orgulho poder receber-vos ao longo destes dias que certamente marcarão a história deste nosso território. Quero que saibam também que o município de Ourém está fortemente empenhado em oferecer a melhor estadia possível aos milhões de peregrinos que acompanham Sua Santidade, Papa Francisco, nesta sua jornada até ao Santuário de Fátima. Foi precisamente nesse sentido que lançámos uma aplicação através da qual poderás ter acesso a toda a informação de que necessitas e esta experiência seja positivamente inesquecível. Através da app Fátima 2023 JMJ vais poder saber tudo sobre as acessibilidades, locais de estacionamento, parques para acampamento autorizado, pontos de apoio, locais e horários dos transferes, programação das cerimónias do santuário, entre outros conteúdos atualizados em permanência. Esta app está também disponível em www.fátima2023.jmj e aqui também podes saber muito mais sobre o Conselho de Ourém, locais a visitar e toda a oferta patrimonial, histórica, cultural, turística e ambiental.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, aqui em jeito de antecipação à visita do Papa Francisco a Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.